Eu fico imaginando um lugar com 3 mil mulheres juntas. Não deve ser fácil, irmão. Com uma em casa, assim, brincadeirinha. Brincadeira. Irmãos, antes da gente começar a pregar a palavra, eu quero dar alguns avisos. No dia 2, 3 e 4 de setembro, o que, que nós teremos? Muito bem. Então nós já precisamos trabalhar o encontro, porque nós vamos levar muitas pessoas, amém? Então eu e você... Opa, tá acontecendo alguma coisa aqui. Som. Eu e você, nós somos as pessoas que vão convidar essas pessoas, as outras pessoas. Vamos levar as boas novas e trazê-las para elas experimentarem de Deus. Amém? Isso é uma coisa. A outra coisa que os irmãos estão percebendo é que o nosso país está passando por um momento político um pouco conturbado. Os irmãos concordam comigo ou não? Então, qual que é o nosso papel como cristãos? O seu papel. Fala assim para o seu irmão: eu não pertenço a esse lugar, mas eu sou luz e sal nesse lugar. Amém? Então, a luz e o sal, aonde eles entram, eles salgam o local, eles levam a luz onde tem trevas. Então, você como cristão, você tem duas coisas para fazer. Fala assim: duas coisas. Primeiro, você precisa se posicionar. Fala assim: me posicionar. E a segunda coisa que você precisa fazer é abençoar. Fala: abençoar. Então, o que, que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que abençoar a nação. Todo dia você tem que orar pelo presidente, pelos representantes do povo que estão no Congresso Nacional, pelo prefeito. Esse é o nosso papel, abençoar. Você viu aqui que veio aqui o vice-prefeito aqui outro dia? Veio ou não veio aqui? Chegou. Nossa, ele falou: eu quero receber uma bênção da igreja. Nós estamos aí para isso. Não importa de que partido for, a pessoa quer receber uma bênção, nós vamos orar por eles. Quantos estão me entendendo? Amém. Agora, quando você for escolher seja deputado, seja presidente, seja governador, você precisa olhar se aquela pessoa que está entrando lá, que você está querendo colocar, querendo apoiar ela, se ela defende aquilo que você defende. Se ela defende aquilo que você vive. Então não tem como, presta atenção, não tem como você votar em alguém que ele defende algo que é contra aquilo que você acredita. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então você precisa conhecer a palavra de Deus e você precisa falar assim: peraí, nesse assunto aqui, o que, que a Bíblia fala sobre isso e o que, que esse candidato que eu estou querendo apoiar ou me falar o que ele é bom ou que o partido dele está pregando, eu vou dar uma olhadinha. Então você vai lá e vê o que, que ele está defendendo. Ah, eu defendo isso. Peraí, a Bíblia diz isso. Ah, peraí, não está batendo. Aí você vai lá, olha outra coisa, não está batendo. Fala assim: então já não é mais esse. Quantos estão me acompanhando? E assim por diante. Por quê? Veja bem, você não... entenda algo, você não está votando em Messias. Apesar de ter um candidato que tem o nome do meio Messias. Você não está votando em Messias, porque homem nenhum desse mundo aqui é Messias. Messias só tem um. Então tem gente que parece que vai votar em alguém e está esperando um Jesus para presidir. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não, Jesus vai reinar depois, mas não é agora. Quantos estão me acompanhando? Você vai votar sempre no menos pior. Fala assim: menos pior. É aqui, porque não tem ninguém perfeito. Não existe ninguém perfeito nessa terra. Você é perfeito? Não. Então o que eu quero te dizer é que você precisa entender quem é que defende os mesmos valores que você defende. E aí você vai lá e vota nessa pessoa. Por quê? Você tem que ter um voto consciente. Aquilo que eu creio, aquilo que eu luto, aquilo que eu oro, que eu prezo, tem que estar de acordo com a pessoa que eu vou colocar lá. Os irmãos entendem isso? Isso é você ser condizente. Você não pode colocar alguém que depois vai te perseguir porque você é cristão, por exemplo. Então você não deveria colocar essa pessoa lá, porque depois ela vai fazer leis que vão contra aquilo que você crê. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, por favor, olhe quem você está votando. Ah, não fala assim: meu amigo falou. Tá bom, o teu amigo te falou. O que você vai fazer agora? Você vai lá, procura, entra no site. Olha, agora todo mundo tem celular, pode acessar do celular. O que esse cara defende? O que ele fala? Vai lá e pesquisa. Ouve, assiste um vídeo no YouTube do que ele fala, do que ele defende. E você já vai ver se ele presta ou não presta. Se está de acordo com a palavra ou não está de acordo com a palavra. Os irmãos estão me acompanhando? Então nós não apoiamos ninguém aqui. Você pode ver, a pessoa vem aqui, nós oramos. Eu falo para você, vai lá e veja se a plataforma de governo desse candidato se enquadra no que está na palavra de Deus. Aquele que se enquadrar mais, você vai lá e vota. Quantos estão me entendendo? Amém. Nós tomamos posição sempre, nós tomamos posição pelo reino de Deus. Sempre. Nós estamos aqui por enquanto. Enquanto a gente está aqui, a gente salga a terra. Vai chegar uma hora que a gente não vai estar mais aqui. Aí seja o que Deus quiser. Quantos estão entendendo? Amém? Então é dessa forma que nós nos posicionamos. Amém, irmãos?
Amém.
Aleluia. Então, falado isso, quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças. Te dar graças porque o Senhor nos deu a sua palavra. Deus, para nós meditarmos, para nós comermos dela, para nós ruminarmos dela e para nós experimentarmos dela e praticarmos ela. Por isso, nessa noite, o Senhor vem trazendo revelação, revelação daquilo que Tu queres para nós. Mostra-nos, Deus, a verdade que é a Tua palavra. Senhor, vem trazendo, Deus, a realidade daquilo que Tu queres para nós, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Repita comigo uma oração, fala assim: Papai do céu, eu abro o meu coração para receber revelação da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Todo mundo, por favor, se puder abrir o seu celular, abra, que esse é um salmo fantástico. Salmo capítulo 1, versículo 1. Salmo, primeiro livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Irmãos, quando a Bíblia, aqui no Velho Testamento, está aqui bem-aventurado. No Novo Testamento, Jesus, lá no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, quando Jesus estava dando, também tem essa palavra bem-aventurado. E essa palavra bem-aventurado, ela significa, não é só feliz, é muito feliz. Fala assim para o seu irmão: muito feliz. Então a palavra bem-aventurado significa muito feliz. Não é só alguém que é feliz, é alguém que é muito feliz. E aqui está falando o que é alguém que é muito feliz, segundo a palavra de Deus. E aqui está dizendo o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. O que você precisa entender é que aqui tem três progressões. Fala assim: três progressões. A primeira progressão é a seguinte: anda, detém e se assenta. Amém? Então o primeiro diz anda, segundo detém e terceiro, senta. Depois, a segunda progressão é a seguinte, é com relação: primeiro é um conselho, fala conselho, depois vem o caminho, e depois em terceiro, roda, porque está sentado. E o terceiro, ímpios, os pecadores e os escarnecedores. Então você precisa entender que o que que a palavra ímpio significa, o que? Aquela pessoa que ela não segue. Quando a gente fala o nome daquela pessoa ímpia, na luz da palavra de Deus, significa que é aquela pessoa que ela não segue a palavra de Deus. Ela pode ser uma pessoa muito boa, pessoa que ajuda os outros, ela é um amor de pessoa, ela procura o bem para os outros, mas ela o parâmetro dela, a linha dela não é a palavra de Deus. No final, sempre quando ela for decidir algo, ela que decide. O qual é a diferença entre um ímpio e um crente? Ou deveria ser? É que o crente, ele anda debaixo da palavra de Deus. É o livro que guia a vida dele. Esse é porque ele crê na palavra de Deus. Ele é um evangélico. Ele é um cristão. Ele segue a palavra de Deus. O ímpio, não é que a pessoa é ruim, não é que a pessoa, não, ela simplesmente, ela decide não seguir o padrão de Deus. Então, por exemplo, um ateu, você deve conhecer pessoas que são ateus, ou ateias, né, as mulheres, no caso, que elas são muito legais, elas são boas, são empresários, tal, 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 mas ela tem o guia dela de viver, ela estabeleceu na forma dela como eu tenho que viver, e ela vive daquele jeito, é o padrão dela, mas não é a palavra de Deus. Quantos estão me acompanhando? Amém? Isso não quer dizer que ela seja ruim. Já o pecador, aqui é o ímpio, já o pecador é aquele que se recusa a seguir a palavra de Deus. Ele sabe que a palavra de Deus diz aquilo, mas ele não quer seguir. Ele já conhece, ele sabe o que a palavra de Deus diz, mas ele não quer seguir a palavra de Deus. Ele decide, é o pecador. Qual que é a diferença dele para nós? É que nós somos pecadores justificados. Jesus nos justificou na cruz do Calvário, porque nós cremos. A partir do momento que a gente crê, eu tô separando os ímpios em três tipos, amém? O ímpio normal, o pecador, e depois vem o quê? O escarnecedor. Você não vê, às vezes, fazendo peças ou filminhos, zoando com Jesus? Em passeatas e tudo mais? Esses são os escarnecedores. Esses são aqueles que zombam da nossa fé. Esses aí, eles olham e ficam dando risada. Esses são os escarnecedores. Então, você precisa entender que no início, quando você não segue, aqui está falando assim, antes o seu prazer, o prazer está onde? Em meditar aonde? Na lei do Senhor. Então, o crente, o prazer dele maior está onde? Em meditar na palavra de Deus. Mas voltando aqui para o ímpio, aquele que se detém, começa como ímpio, no caso começa o quê? Conselho dos ímpios. Qual é o grande problema? Você, quando você como cristão, você vai lá e ouve quando você não era cristão, no meu caso, quando eu tinha um problema, eu ia me aconselhar com alguém, só que o ímpio não vai me dar o que a palavra de Deus me dá. Quantos estão me acompanhando? Não vai ser o conselho de Deus, vai ser o conselho de alguém que pode ter os valores, mas não são os valores da palavra de Deus. E aqui está falando que eu não posso andar, eu tenho que me afastar do conselho dos ímpios. Eu tenho que me afastar do quê? Do caminho dos pecadores. Você pode ver que vai aumentando. Primeiro eu começo no conselho dos ímpios. Depois eu vou o quê? Para o caminho dos pecadores. E depois eu vou estar onde? Assentado na roda dos escarnecedores. Então existe uma progressão. O trabalho do diabo, do mundo, o mundo é o sistema, não são as árvores, as pessoas, não, é o sistema mundano. O trabalho dele não é, não chega e fala, o diabo não aparece para você com um tridente na mão, com o rabo dele, com a orelha. Tem alguém que pode atender a outra ligação, sem problema. Aí, não, ele não faz isso, ele começa pelas bordas, vai lá, lança um pensamento na sua mente. Aí o mundo, por exemplo, eu sempre falo aqui para o pessoal, para o mundo, para as pessoas que não conhecem, para o ímpio, você vir aqui e ofertar aqui, você é um otário, um tolo. Mas a palavra de Deus diz para você fazer isso. Então, se você anda no conselho dos ímpios, ah não, peraí, eu não vou ofertar, não vou investir na igreja. O quê? Comprar um livro? Pagar R$25 no livro por pessoa? Na minha família, investir R$100 numa família de quatro? Não. Comprar um só, olha lá, vou até tirar xerox. Esse é o conselho dos ímpios. Quantos estão me acompanhando? Porque não valoriza as coisas de Deus. O conselho dos ímpios. O quê? Investir na igreja? Dar dinheiro para pastor? Querido, deixa eu te falar. Eu estou falando o que eu pensava. Eu vivia assim também. Eu nem sempre fui pastor. Eu não era filho de pastor. Eu detestava pastor. E eis-me aqui, tendo que pregar a oferta para você. E eu achava que todo pastor era um safado. E eis-me aqui agora pregando para você. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, o conselho dos ímpios. Estava conversando com o Thier mais cedo. Minha mãe falava assim: Marcelo, amigo não enche barriga de ninguém. Quem já ouviu essa frase? Minha mãe, pode levantar a mão, levanta a sua mão. Sua mãe falava isso. Quando você ia para a rua, ia brincar e ficava lá zoando. Eu saía às 8, voltava às 8. Naquela época que dava para brincar na rua. Já estou dizendo a minha idade aqui. E aí o que que acontece, irmãos? Eu andava com certas amizades, minha mãe falava assim: filho, esse rapaz aí não... E o tio estava comentando comigo. Ele falou: pastor, meu pai falava para mim para não andar com um rapaz. E foi esse rapaz que me levou para onde eu não devia, tal, tal, tal. Eu falei: tá vendo? A mãe estava vendo lá, falou assim: ó, não anda no conselho desse daqui, que esse caminho aqui vai te fazer mal. Você vai para mal a pior. Então a Bíblia está dizendo para nós não andarmos o quê? No conselho dos ímpios. Porque se você continua andando no conselho dos ímpios, daqui a pouco você vai estar no caminho dos pecadores. E daqui a pouco você vai estar sentado à roda dos escarnecedores. Aí acabou, filho. Aí você, em vez de fazer parte da família do Senhor, você vai estar dando risada, escarnecendo os filhos de Deus, os seus irmãos, que deveriam ser aquelas pessoas que você deveria proteger, guardar. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então é assim que começa uma progressão. Não começa já, não começa lá na roda dos escarnecedores. É uma progressão. Eu começo aqui no conselho dos ímpios. Ai, eu fui falar com a minha família e a minha família achou que isso aqui está errado. Mas peraí, a sua família é crente? Não. E você foi tomar conselho com a sua família? Puxa vida, está indo bem, hein? Quer dizer, você, crente, ouvindo o conselho da sua família que não é crente. O que você acha que a sua família vai falar? Vai falar que está tudo certo? Não, porque ela não conhece a palavra. E eu vou tomar conselho com ela? Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, assim, tem pais que não querem que os filhos venham, que os jovens venham aqui para a igreja. Tem pais que não trazem os filhos. E depois os filhos, quando entram nas drogas, se drogam, acabam tudo detonado, ele deve ficar pensando: se eu levasse lá na igreja, como é que ia estar meu filho hoje? Conheço vários. Eu convidei já várias crianças, os pais não queriam. Hoje está tudo num caminho totalmente errado. Eu fico imaginando a mãe de noite chorando, pensando: eu deveria ter. Mas por quê? Ela não queria saber que o filho... A última coisa que ela queria é que o filho estivesse aqui na igreja. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ela preferia o filho no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Sabe, irmãos, o que eu quero te falar é que mesmo dentro da igreja, você sendo crente, você pode estar andando por um caminho desse. Eu quero te fazer uma pergunta: quem é que determina o que você deve fazer? É a economia ou o seu relacionamento com Deus, a palavra de Deus? Quem é que determina onde você vai investir? É o caderno de economia que você lê ou o que Deus, o Espírito Santo, falou para você? Os irmãos estão entendendo a pergunta, não? Porque quando você acha que você tem que decidir a sua vida, o que você tem que fazer por conta do caderno de economia, do caderno de política, isso significa que você está andando debaixo do conselho dos ímpios. Porque você, na verdade, em vez de você ter um relacionamento com Deus, você meditar na palavra de Deus, perguntar: Senhor, o que eu faço? Mostra para mim o que eu devo fazer. Ir lá, se debruçar, ouvir a palavra de Deus. Não, eu tenho que ouvir sobre isso. Não, eu vou lá e leio uma matéria. O coaching tal falou para fazer assim, ser desse jeito. Pera aí, mas o coaching tal, ele está falando sobre a palavra de Deus? Não está. Entendi. Então continua seguindo ele, para você ver onde vai dar, o que vai acontecer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então a nossa vida, se você quiser ter uma vida abençoada, a sua vida tem que ser pautada, baseada onde? Na palavra de Deus. No mundo não tem problema namorar, no mundo não tem problema, é normal, aqui não tem problema não, vamos lá. Os irmãos entendem o que eu estou falando, tem crianças aqui, não tem problema. Mas na palavra de Deus tem, se não for casado. Mas tem gente que relativiza isso mesmo dentro da igreja. E aí, como é que faz? Como é que faz? Sabe por quê? Está faltando temor. A palavra do Senhor diz que o temor é o princípio da sabedoria. Mas não, isso aí não. Ah, está escrito lá, mas a igreja falar isso, mas isso aí é besteira deles. É. Continua assim, filho. Começa no conselho dos ímpios. Daqui a pouco está onde? No caminho dos pecadores. Depois vai parar onde? Na roda dos escarnecedores. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Não começa aqui na roda dos escarnecedores. Começa lá no conselho dos ímpios. Começa devagarzinho, é uma voz. Olha, não tem nada demais não. O que tem de mais mentir, dar uma mentirinha? Meu pai falava assim, mentirinha branca. Conhece mentira branca? Eu não sabia que tinha mentira branca, preta, vermelha, eu não sabia. Mas lá não tem ou não tem? O que tem de mais uma mentirinha? Mas é um estilo de vida mentir. Percebe? Então por conta disso, não, peraí, eu estou lá no trabalho, eu posso perder o emprego? Não, eu vou mentir sim, o chefe falou para mentir, eu vou mentir. Falei, não. Cansou de acontecer comigo de chefe pedir para eu mentir? Várias vezes. E várias vezes eu falei para ele, olha, eu posso falar que você não pode atender o telefone, mas eu não posso falar que você não está porque eu estou te vendo aqui. Na cara do chefe. Com todo amor e carinho. Uma vez pediram para eu mentir, e eu falei assim, não, não vou mentir. Olha, eu não posso assinar isso aqui, porque isso aqui não é a verdade. O senhor pode assinar? Se eu assinar, fica à vontade, mas o meu nome não pode estar aí, porque isso não é verdade. Eu não assino embaixo. Tudo bem, isso foi às 6 da tarde. No dia seguinte, a minha outra chefe que não estava, chegou e encontrou. Chegou lá, foi, conversou com o diretor, que eu tinha falado com ele à tarde, que ela não estava. De manhã chegou lá, me escorraçou, o diretor me escorraçou. De um dia estava tudo bem, no outro dia não. Aí eu falei, vou ser mandado embora. Aí eu liguei para minha esposa, amor, porque eu não quis mentir aqui, acho que eu vou ser mandado embora daqui a meia hora, deve estar chegando a carta. Aí ela falou assim, amor, de novo? Porque era normal pedir para eu mentir. E era normal eu falar não. E era normal me mandar embora por causa disso. Mas olha para minha cara de preocupado, porque me mandar embora. Aí eu cheguei e falei, Senhor, olha, estou aqui, sou teu servo. O senhor faz o que o senhor acha que tem que fazer. Bem, minha esposa orou lá do outro lado. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Meia hora depois, a mulher que estava colocando lenha na fogueira, ela teve que sair correndo às pressas, porque ela estava com uma crise de apendicite. A mulher estava zero, o corpo dela zero. De uma hora para outra, em minutos, ela teve que sair correndo e teve que ser levada. Chuta quanto tempo essa mulher ficou fora da empresa? 3 meses. E ela ficando fora da empresa não podia me mandar embora. Aí a minha esposa só ouviu uma voz lá, ela orando. Ninguém toca no meu ungido. Entendeu? A questão é, eu vou andar no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, ou o meu prazer está em praticar a palavra de Deus? Aí é que está a questão. Quando você pratica a palavra de Deus, você é perseguido. O irmão pediu para mim uns papéis para evangelizar. Falou, pastor, eu fui lá no terminal. Nossa, eu já entreguei o primeiro papel que eu entreguei, a mulher já resmungou, já xingou. Eu falei, você esperava o quê? É isso aí, parceiro. Essa é a praia nossa, peixe. Se Jesus ser perseguido, você não vai ser? Só você, bonitão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então a palavra do Senhor diz que o meu prazer tem que estar aonde? Meditar. O que é meditar? Não é para você ficar o dia inteiro, oh meu Deus, eu não trabalho mais. Não, Senhor, o que o Senhor quis dizer? Não, não. É você chegar, não é ler. Tem gente que lê a palavra assim, ó. Eu já li, viu? Ah, tá bom. Não. É você ler. Meditar é como você experimentar, é como ruminar, você vai comer devagar, aí você vai comer como você está comendo com uma boca gostosa, fala assim, não, isso aqui é o melhor que eu posso fazer no dia. É que nem na hora que você vai lá e vai tomar aquele seu cafezinho da tarde com bolo de fubá com erva doce. Quantos gostam? Hoje eu comi, era bolinho. Bolinho de fubá. Amém, irmã? Minha esposa, amém, irmã? Por que que eu fui pedir o segundo pedaço? Porque eu adoro bolo de fubá. Aí, com cafezinho, aí você molha assim no café e come, quem gosta? Lembra a minha infância. Aí eu cheguei, né? Tal, aí eu tô comendo. Várias vezes eu tô comendo lá, minha esposa assim, você vai querer? Eu falei pra ela. Ela falou, não, não quero. Tá bom. Aí eu começo a comer. Aí daqui a pouco, ai, me dá um pedaço. Você tá com a boca tão gostosa, que deve estar um negócio gostoso daí. Aí eu comecei a dar vontade para ela. É a mesma coisa que você tem que fazer com a palavra de Deus. Com as coisas de Deus. Quantos estão entendendo? E aquilo que você valoriza, aquilo que você fala assim, não, isso aqui é gostoso, as pessoas vão querer comer também. As pessoas vão achar gostoso. E aí, quando você medita nisso, você fala assim, peraí, o que o Senhor está querendo dizer com isso aqui? Por que que lá, várias vezes, Jesus fala sobre perdoar e pedir perdão? Por quê? Por que que até no Pai Nosso está escrito isso? Significa que isso é importante para Deus. Por que que é importante para Deus o perdão? Porque Deus quer unidade, não é união. União é um monte de batata no saco. Unidade é purê. Se não tiver perdão, não vai ter purê. Só vai ter união. Eu não gosto dela, mas dá para ficar aqui do lado. Hoje, igreja online é melhor, eu não vejo ninguém. Como é que vai ter unidade em igreja online? Fala para mim. Se eu não pisar no calo do irmão, se eu não der um pedala robinho na cabeça do outro, depois pedir perdão, ô irmão, perdão pelo pedala robinho. Pá! Como vai? Os irmãos concordam comigo? Então eu e você precisamos ter contato, precisa ter relacionamento para ser unidade, mas aí precisa ter perdão. Aí você vai lá e medita na palavra de Deus. Nossa, eu preciso perdoar mais. Eu não perdoei a... Nossa, deixa eu contar aqui quantas pessoas que eu não perdoei. Espera aí. Uma, duas, três, quatro, cinco. Espera aí. Aí vai. Nossa, a linha... Ah, nossa, tá grande. Aí eu falei, então deixa eu ver. Vamos ver quem são que eu posso começar a perdoar mais rápido. Vou separar por blocos. As imperdoáveis, as mais ou menos perdoáveis e as perdoáveis. E aí eu vou começar com as perdoáveis, depois eu vou para o mais difícil e vou indo. Mas eu sei que Deus quer que eu perdoe. Os irmãos entendem o que eu estou falando? No mundo tem perdão? Não. Eu estou num grupo de... Passei o pessoal da academia, morreu nessa noite um campeão mundial de jiu-jitsu, um rapaz... E aí eu tô lá no grupo e eu só vejo lá os caras. Tem que matar o cara que matou ele. Não sei o que lá eu. Só lá. Mundo não tem essa de perdão. Escreveu, não leu? Pau comeu, filho. Não tem essa. Verdade ou não? O único lugar que tem perdão, filho, é na igreja. É com cristão. Eu vou perdoar. Eu não esqueci o que você fez, mas eu não vou ficar mais ligando pelo que você fez. Isso aqui já passou. Vou continuar te amando, vamos continuar dando junto. É uma decisão, é que nem amar, é uma decisão. Eu decido amar, ponto final. Eu não escolho se eu vou amar. Eu vou continuar amando, falando, não, é uma decisão. Então eu decido que eu vou amar, decido que eu vou ficar, decido que eu vou ser fiel. É uma decisão. Não é um sentimento, ai, eu sinto que, ai, ai, eu sinto, não. É uma decisão. Vou perdoar essa pessoa. Ah, mas o meu coração aqui está ruim. Eu vou começar a orar por essa pessoa. Eu vou começar a declarar essa pessoa até isso aqui sumir do meu coração. Até sair esse sentimento, porque eu sei que esse sentimento é de ímpio, é de pecador, é de escarnecedor, não é de filho de Deus. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então eu vou seguir nesse caminho, que é o caminho de Deus. O conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores me fala outra coisa. Escreveu, não leu, pau comeu. Mas a palavra de Deus diz: vai lá e perdoa. Vai lá e pede perdão. Como tem visitantes, eu vou contar minha história de novo. Amém? Eu saí de casa. Um pouquinho da minha história. Eu saí de casa, para os irmãos. É porque se eu estou falando sobre perdão, é porque tem gente que precisa perdoar, amém, irmão? Então, o Espírito Santo quer falar alguma coisa aqui, então, que seja eu que fale de novo, não tem problema. Mas eu vou reduzir ao máximo. Eu saí de casa, eu saí junto com a minha esposa para a gente morar junto, tudo errado, de qualquer jeito, naquele jeito que você me entende. E aí eu fui e nós montamos um negócio. E esse negócio deu tudo errado, quebramos tudo mais, tal, tal, tal. Aí eu fui morar com a avó da minha esposa, duas senhoras, eu desempregado, não conseguia trabalho nem nada. Nos convertemos, tudo mais, e eu sem trabalho nem nada. E eu orando, já tinha mandado todos os demônios embora do bairro. Não tinha mais demônio no bairro. De tanto que eu orava, mandava capeta calar a boca, não sei o que, tudo. Só que não adianta nada o capeta se você está dando brecha para isso. E a minha brecha qual que era? Eu não tinha ido lá e ir lá pedir perdão para o meu pai, porque o meu pai estava mal comigo. E a Bíblia diz que quem tem mais luz, repita comigo, quem tem mais luz, segue. Quem tem mais luz, segue. Aí o que eu fiz? Fui lá, falei assim, não, mas a Bíblia diz que é para honrar pai e mãe, não importa o que seu pai tenha feito. Meu pai não tinha me perdoado por eu ter saído de casa, meu pai, um monte de coisa. Aí eu fui lá, 2 anos desempregado, fui lá numa segunda-feira e pedi perdão pro meu pai. Pai, quero te pedir perdão. Eu fiz isso. Antes eu tinha falado para ele e tal. Aí eu falei, já falei pro meu pai. Não, você falou no atacado, quero ver olhando no olho. No branco do olho do inimigo. Ali. Aí eu pedi perdão pro meu pai. Pedi perdão, meu pai não tinha ido no meu casamento. Aí eu falei, pai, me abençoa. Peguei a mão dele e coloquei na minha cabeça, abençoa meu casamento. Ele começou a orar por mim, pai, meu pai, meu orando, olha só. Macumbeiro orando por mim. Fui lá orando, colocou a mão na minha cabeça, começou a orar e já orou pelo meu filho que eu nem tinha ainda. Moral da história. Resumo. Isso na segunda-feira. Na quarta-feira eu estava empregado. Na segunda-feira, orou. Na quarta-feira eu estava empregado. 2 anos, 2 dias. Por quê? Porque eu me humilhei, eu não fui no conselho dos ímpios. Pai, não, a palavra de Deus eu tenho que honrar, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me humilhar. Aqueles que se humilham serão exaltados. Aí eu fui lá, pedi perdão, me humilhei. Na quarta-feira estava empregado, perguntei para o empregador, você está me contratando? Eu falei, não sei, só sei que eu tinha que te contratar. Quem foi que falou para ele? Adivinha? Espírito Santo de Deus. Percebe? Então, o mundo, o diabo e a carne não querem que você ande debaixo da palavra de Deus. Que você não pratique a palavra de Deus. Que você, mesmo estando aqui, continue praticando o que o mundo fala para você fazer. O que os economistas, os especialistas e especialistas mandam você fazer, falam para você fazer. Só que se você seguir o caminho dessas pessoas, você vai se dar mal. O que os seus amigos do mundo, você vai ouvir um amigo do mundo, peraí, o amigo do mundo, ele vai dar a visão dele, mas ele é homem de Deus, ele está debaixo da palavra, não, mas agora eu estou num outro reino agora, eu fui transportado, transplantado, eu não estou mais naquele mundo. Então se eu ouvir esse conselho aqui, não cabe agora, porque eu estou no reino de Deus. Os irmãos estão me entendendo? É que nem você ir lá dirigir lá em Londres. O volante vai ficar do outro lado, queridão. E em vez de você andar do lado direito, você vai ter que andar do lado esquerdo. Imagina só, eu acho que vai dar um problema se eu andar um dia lá. Vai ser uma catástrofe. Por quê? Porque é outra lei, é outro mundo, é outra coisa, a forma de resolver as coisas. Mas qual que é o grande problema dos crentes? Os crentes querem ser abençoados, mas muitas vezes não seguem o que a palavra de Deus diz, não meditam na palavra de Deus, não valorizam o que está escrito, o que recebem, e andam no conselho dos ímpios. Quem é que fala para você quantos filhos você vai ter? É quanto você tem de dinheiro na conta ou o que Deus falou para você fazer? Com quem que você vai se casar? É segundo o mundo diz que é para você casar? É com a mais bonitinha? É com o mais inteligente, é com o mais rico, ou você vai se casar com aquele homem, com aquela mulher que Deus falou para você casar? Que seja uma mulher que ande debaixo da vontade de Deus. Os jovens, vocês vão escolher quem para casar? Aquela que é a popstar? Ou aquela menina que dobra o joelho e ora? Talvez ela não vai ser a mais linda que você vai ter. Mas eu sei de uma coisa, o dia que você estiver mal, ela vai estar junto com você. Ela vai dobrar o joelho por você. Ela vai jejuar por você. E um homem de Deus precisa de uma mulher assim. Mulher sábia edifica o lar. Como você está entendendo o que eu estou falando? Então a grande questão, querido, na nossa vida é essa. Não deixa de ser, é como lá no Éden. Árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era para você conhecer nada disso. Era só para você conhecer a árvore da vida. É só para você saber do que a árvore da vida pode deixar para você. Mas você insiste em saber o que a árvore do conhecimento do bem e do mal tem para você. Sabe, querido, para morrer basta estar vivo. Você não sabe quando você vamos morrer. Você não sabe o que vai acontecer a hora que você sair daqui. Você sabe o que vai acontecer? Não. A sua vida, você tem que entender, está na dependência de Deus, está nas mãos de Deus. E quando você entende isso, você fala assim, não, eu estou tranquilo, eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, e Deus sabe a hora de todas as coisas, e eu confio no meu Deus, eu estou tranquilo. E eu me tranquilizo, não fico dependendo, não, no conselho dos ímpios, não. Se dependesse do conselho dos ímpios, ninguém mais voltava nunca mais para trabalhar por causa da Covid, verdade ou não, queridos? Não voltava mais. Tem gente que não voltou ainda. Tem gente que está fazendo tratamento psiquiátrico por causa disso. Você deve conhecer pessoas assim. Ore por elas. Declare na vida delas. Chame-as para receber da palavra de Deus. Porque é só a palavra de Deus que vai mudar a vida delas. Então a grande questão na minha vida e na sua vida é o quanto que nós damos de valor para o conselho dos ímpios, para o caminho dos pecadores e para a roda dos escarnecedores, e quanto que eu dou de valor em meditar nas coisas de Deus. Na palavra de Deus, naquilo que um homem de Deus fala, naquilo que o seu líder fala para você, que o seu pai, que é homem de Deus, mulher de Deus, que ora por você, quanto que isso vale para você? A pessoa te dá uma fala assim, ó, irmão, eu acho que isso aqui pode esperar um pouco mais, olha, será que é para esse lado, será que é para a esquerda? E você chega e fala assim, não, peraí, um homem de Deus falou isso aqui para mim. Por que que eu coloquei o alvo de 300 para a gente alcançar até o final do ano? Porque veio um homem de Deus aqui e falou, olha, eu tenho duas alternativas, ou eu creio no que o homem de Deus fala, ou eu simplesmente rasgo. Fala assim, Marcelo, se não alcançar? Ah, se não alcançar é porque houveram muitas coisas, não é só, tem muitas variáveis no mundo, verdade ou não? Estratégias erradas, atitudes erradas, tem um monte de coisa, coração errado, tem um monte de coisa. Mas eu sei que Deus tem sempre mais para nós, verdade ou não? Então Deus quer sempre mais para mim e para você. Deus quer que você prospere cada vez mais, que você cresça cada vez mais, que a sua família, Deus não tem prazer nenhum em ninguém estar em passando miséria. Só que não é no conselho dos ímpios que você vai crescer. Não é com os ímpios dando direções para você que você vai crescer. Então, por exemplo, uma pessoa que não conhece o Senhor, ele vem falar alguma coisa para mim, ainda que ele, o que ele fale, eu falo assim, não, tem lógica. A pergunta é, o que que Deus tem para falar para mim? O que que um homem de Deus tem para falar para mim? Porque o que ele tem peso. Porque é um homem que ora, é um homem que jejua, é um homem que dobra o seu joelho, que tem contato com Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele vai ter mais sabedoria que um outro homem. Concorda comigo, irmãos? É assim que funciona. Então eu quero te falar, querido, que eu e você podemos ser como Abraão, tomar atitudes erradas como Abraão. Deus tinha falado para Abraão que era ele ia dar um filho para ele, foi ou não foi? Só que aí o que aconteceu? Ele começou a andar e começou a chegar, foi parar lá no Egito, que Deus não tinha falado para ele para o Egito. Inclusive o filho dele depois, Isaac, Deus falou assim para ele, não vai para o Egito, fica aqui em Gerar que eu vou te prosperar, foi ou não foi? 100 vezes mais para Isaac. Mas voltando aqui para Abraão, Abraão chegou lá no Egito. O que, que ele trouxe do Egito? Agar. E aí a mulher dele, Sara, chega a ter uma brilhante ideia. É a mesma ideia que Eva teve. Qual foi? Fica com a minha escrava. Tem filho com ela. Que era um costume do mundo da época, mas não era a vontade de Deus. O que, que aconteceu? Até hoje, está tendo guerra, inclusive, lá em Israel agora. Está tendo foguete sendo lançado lá. Ore por Israel também. Percebe? A briga que tem até hoje é por causa disso. É porque ouviu o conselho. Peraí, mas isso aqui é vontade de Deus? Senhor, é vontade que eu tenha filho com Agar? Abraão fez essa pergunta para Deus? Não. Ele ouviu o conselho da esposa. Ainda que seja sua esposa, o conselho da sua esposa tem a ver com o que Deus tem para falar? Ou é um conselho do mundo? Tipo assim, ela ouviu no mundo, ah, acha legal. Ah, ó, já que eu não posso te dar, vai a escrava, que ela está fértil. Não, Deus queria fazer tanto que depois fez com Sara. Os irmãos percebem isso ou não? Então a grande questão na minha vida e na sua vida é que nós podemos, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, não valorizarmos, não meditarmos, não darmos o verdadeiro valor para as coisas de Deus e nós seguirmos o caminho que os ímpios têm. Aos olhos naturais não é errado, você fala assim, nossa, por exemplo, aos olhos naturais naquela época, Isaac estava lá, aos olhos naturais Gerar estava passando tudo fome, estava tudo seco. E Isaac já estava indo para o Egito, porque no Egito tinha, lá o Egito sempre tem água, desce lá dos montes, sempre tem água, não tem chuva, mas tem água, e irriga toda aquela planície lá do Egito. E aí o que, que acontece? Por conta disso, todo mundo ia para lá, fala, vamos para lá porque lá vai ter comida. Aí Deus vira para Isaac e fala assim, queridão, fica aqui porque aqui eu vou te prosperar. Ele não foi no conselho dos ímpios, que era o que o mundo falava para fazer. Ele simplesmente chegou e falou assim, não, eu vou fazer o que Deus falou para fazer, eu vou ficar aqui e vou plantar. O que, que aconteceu com Isaac naquele ano? Ele colheu 100 vezes mais do que ele colheria numa plantação normal. Você faz ideia do que é isso? Você não sei você, assim, você não sonha com isso, assim? Eu fico pensando em quantas coisas que eu ia fazer. Gente, investir 100 mil, ganha 100 vezes mais. Faz as contas aí depois. Imagina só. Imagina você colocar 1.000 reais e daqui a pouco vira 100 mil. Em um ano. Imagina, aconteceu com Isaac. Naquele lugar. Por que, que aconteceu isso com Isaac? Porque ele tinha relacionamento com Deus. Ele valorizava a palavra de Deus. O meditar fala de você pegar o livro e olhar e falar assim, o que está escrito aqui? Não, o livro aqui fala que não é legal mentir, que não é legal, é legal você perdoar, é para você amar o seu irmão, é para você ajudar o seu irmão, é para você olhar para o seu irmão com olhos de graça, não condenando, é para você levar as boas novas, está tudo escrito lá, é para você não fazer fofoca, é para você não colocar um irmão contra outro irmão. Aí você pega isso e pratica. Aí o que, que vai acontecer com a sua vida? Fala para o seu irmão, o que, que vai acontecer com a sua vida? Vou te falar o que vai acontecer. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo. Aqui não fala algumas coisas, fala tudo. Quero chamar a equipe de louvor. Sabe, querido, é muito fácil a gente andar no conselho dos ímpios. O que, que os ímpios acham? Ah, não tem nada demais. É quando você relativiza a palavra de Deus. É quando o temor vai embora. Você fala assim, ah, não deve ser assim. A palavra de Deus existe, mas, poxa, aquele especialista lá que estudou em Harvard, eu não quero saber o que o especialista... Eu posso ouvir o que o especialista disse, mas eu quero saber. Senhor, é a tua vontade? Está escrito algo diferente na palavra de Deus? Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? É isso. E aí nessa hora você vê quem faz e quem não faz. Quero te dar outro exemplo. Aconteceu comigo. Eu fui mandado embora, eu estava trabalhando numa empresa, o pastor Wilson tinha pedido para eu trabalhar numa outra empresa. Vou ouvir de novo, porque como tem visitante, vou ouvir de novo. Amém, irmão? Está acostumado, então tá ok. Da família, fala assim, pastor, pode? Amém. Obrigado. Só uma pessoa falou, mas eu... Na época da pandemia, o pastor Wilson, na época, a gente estava passando uma situação muito difícil, na época da Dilma e tudo mais, deu um problema, todas as nossas igrejas estavam passando por muita necessidade, a nossa estava bem, mas como era um caixa único, a gente ajudava outras igrejas e tudo mais, tudo bem. E o pastor Wilson falou assim, Marcelo, se eu conseguir um trabalho para você, outros pastores não vão conseguir, você ainda tem um currículo bom, se eu conseguir um trabalho para você, tudo bem para você trabalhar? Você voltar? Falei, pastor, estamos aí, vamos servir, fica à vontade. Tá bom, ele arrumou um trabalho, um lugar perto, lá na Lapa. 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Aí eu falei assim, eu estava lá meditando, eu falei assim, ó, mas eu quero montar algo para minha esposa, ela estava saindo do trabalho. Eu falei, a minha esposa, ela precisa trabalhar, ela não é dona de casa formada, ela não é a praia dela. Quando ela casou comigo, antes de casar, ela falou, você quer casar comigo mesmo? Eu não lavo, não passo, não cozinho. Depois não vem me pedir que eu não vou fazer e você está dando a sua palavra. Eu falei, tá bom. Um dia eu cismei de pedir, não deu muito certo. Mas eu pulei essa parte. Mas ela foi sincera comigo. Mas hoje ela já passa, não passa não, mas ela cozinha e tal. É uma ótima esposa. Mas o que aconteceu, irmãos? Mas nesse meio tempo eu cheguei e fui orar, fui falar com Deus. Falei, Senhor, eu queria que a minha esposa tivesse algo, que ela pudesse trabalhar de casa, que ela não tivesse um patrão direto, que ela pudesse ter o tempo dela para cuidar do meu filho enquanto eu não estiver em casa e tal. Eu comecei a orar por isso e Deus trouxe uma empresa para a gente montar, para ela tocar. Eu falei, tá bom. Falei, irmã, eu falei, amor, irmã, amor, ouvir do coração, sentir paz e a gente montar isso aqui. Ela falou, ah, mas para montar isso aqui eu preciso estudar. Eu falei, então você vai estudar. Aí ela obedeceu, foi lá, estudou, aprendeu uma nova profissão. E aí o que aconteceu? Na época da pandemia, em março, eu peguei até Covid em março, na época que chegou. Em maio eu fui mandado embora desse emprego, fiquei um ano lá certinho. E aí o que aconteceu? A minha esposa, antes de terminar o curso que ela estava fazendo, ela já estava ganhando coisa que outros estavam fazendo o curso não estavam. E quando o dia que eu fui mandado embora, ela estava ganhando a mesma coisa que eu estava ganhando antes, que a gente não ganhava nada. Ou seja, durante a pandemia, não faltou nada para mim. Pelo contrário até. Viu até mais do que eu ganhava. Quantos estão me acompanhando? Sabe por quê? E detalhe, eu não estava ganhando nada aqui da igreja. Porque continuou no mesmo esquema. Durante um bom tempo, só depois que a gente veio para cá. Então eu não estava ganhando o salário da igreja, não estava ganhando. Ou seja, aquele negócio. E Deus estava me dando de outro lado. Por quê? Por conta dessa intimidade. De ouvir de Deus, saber qual que é a vontade de Deus e obedecer. De meditar na palavra, de saber qual que é a vontade de Deus. Por exemplo, todo domingo aqui tem uma palavra para você. Todo domingo. Se você entender e valorizar o que essa palavra que está falando com você e as outras de outros domingos, você vai pegar a palavra e você vai ouvir de novo. E você vai ouvir de novo, até isso se tornar uma realidade. Porque na hora que se tornar uma realidade, você não vai estar andando no conselho dos ímpios, você vai cada vez mais praticando a palavra de Deus. Agora, se você vem aqui, por exemplo, um domingo e fala assim, ah, tem que ir lá, né? Ah, só bater cartão, só para falar que não foi, voltar para casa. Ah, mais uma palavra do pastor, aquele baixinho, cara de invocado. Tal, careca, ex-barrigudo. Em nome de Jesus, ex-careca, quando ganha mais dinheiro. Vou fazer uns transplantes, negócio aqui. Fica cabeludo assim. Andar com aqueles. Já viu aqueles caras que fazem aquele coquinho aqui, deixa aqui assim? Não. Só cobrir as partes gastas já tá bom. Brincadeira, irmãos. Tô tranquilo assim. Mais ou menos, mas tudo bem. Mas a questão toda, querido, É que se você valorizar todo domingo, toda quinta-feira, cada jejum que a gente faz, cada ministração, cada momento que a gente tem, o que vai acontecer comigo e com você? Você vai crescer, você vai avançar, você vai fluir no Espírito. Deus vai falar com você em áreas que nenhuma outra pessoa falaria. E aí você vai estar cada vez mais parecido com Jesus Cristo, ganhando cada vez mais autoridade, andando mais em poder. E aí você vai ver coisas acontecendo na sua vida, você vai falar assim: nossa, olha como é, onde é que eu estava no começo do ano, olha onde é que eu estou agora. Sabe, irmãos, a maior alegria de um pai é que um filho prospere, verdade ou não? Eu quero te falar qual que é a minha alegria com vocês. É que vocês cresçam em todas as áreas. É que você, a cada domingo, você chegue aqui e fala assim: pô, pastor, tenho novidade para te contar. Pastor, aconteceu isso aqui. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Cada vez mais aconteçam coisas na sua vida. Você chega e fala assim: puxa vida, olha só. Olha só. Aí eu chego e fico ouvindo o irmão contente contando: pastor, tomei umas catracadas lá no terminal porque eu estava falando de Jesus. E feliz da vida ainda. Sabe por quê? Os apóstolos, eles se sentiam orgulhosos quando eles eram perseguidos. Não ficava afetado, não. Ai, meu Deus. Olha o que falaram, me xingaram. Não. Vai ser assim mesmo. Aqui é couro grosso. Aqui tem café no bule. Aqui tem Jesus. Quantos estão me acompanhando? Sabe, Deus quer isso na minha vida e na sua vida. Que você tenha prazer. Fala assim: prazer. Mas para ter esse prazer, sabia que... Espera um pouquinho só. Espera um pouquinho. Para você ter prazer, você precisa comer. Já ouviu isso, não? Quando você fica muito tempo fazendo jejum, você começa a perder gosto de comer. Não sei se você já ouviu isso. Já passou por isso. Você perde vontade de comer. Você não tem que ficar mais com muita vontade de comer. Mas à medida que você começa a comer, você começa a voltar a ter gosto por comida. Então, o que eu quero falar para você? Começa a ler a palavra. Pega lá o Salmo 23, começa a declarar o Isaías 61. São tão fáceis. E começa a ler e falar assim: isso aqui vai se tornar uma realidade na minha vida. Fica lá, medita naquilo. Olha para aquilo todo dia. Começa a declarar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não me faltará sabedoria, não me faltará amor, não me faltará vida, não me faltará unção. Vocês estão me entendendo? E aí, quanto mais você experimenta, daqui a pouco você está tendo prazer em comer do Senhor. Vai lá, dobra o seu joelho e pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Porque o meu prazer é te alegrar. Jesus estava lá, João capítulo 4, disse assim para os discípulos, oferecendo comida para ele. Ele falou: a minha comida consiste em fazer a vontade do Senhor e realizar a sua obra. Era a alegria de Jesus. Não era o conselho dos ímpios fazer o que o mundo falava, e sim o que Deus tinha para ele. Por isso que Jesus era tão exitoso em tudo o que ele fazia, porque ele fazia a vontade de Deus. Aquilo estava no coração dele, nada mudava. Entre a vontade de Deus e a vontade dele, ele falou: não, vamos para a vontade de Deus, porque eu sei que isso aqui é o melhor. E você e eu estamos falando aqui de Jesus, sabe por quê? Porque ele fez a vontade de Deus. Ele obedeceu. Ele foi para a cruz. Amém? Aleluia. Quero pedir para os irmãos fiquem de pé para receber os elementos da ceia. À medida que você for recebendo, pode se sentando, por favor.
Eu cantarei da bondade.
Ele vai fazer um evento lá na Vila das Belezas. É na quarta-feira. Vai começar às 6 da tarde. Vai terminar até umas 10. Das 6 às 10. E vai ser um evento chamado Adore. Esse evento custa R$5. Fala assim, R$5. E o que é esse evento? É um evento de adoração. Vai ter lugar para sentar? Fala assim, duvido. porque se começar a encher não vai ter lugar para sentar. Então se você for lá, já vá preparado que talvez não vá, sabe por quê? Vai muita gente que a única coisa que a gente quer é adorar o Senhor. Agora você imagina um monte de gente lá, porque não está obrigado aí, mas quer adorar o Senhor. Você imagina o que pode acontecer nesse lugar, não? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então se você quer experimentar isso, o Vinícius está lá no fundo e você pode comprar a pulseirinha com ele para você poder entrar lá. Amém? Para você já reservar o seu lugar. O lugar, no caso, não é um lugar para sentar, mas é um lugar para experimentar de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu vou estar lá, porque eu sei que Deus quer fazer. Amém? Então, eu sei, eu estou lá. Agora, você curte o dia e passa lá. Mas eu sei que Deus tem muito mais para fazer. Espera um pouquinho só, uma coisa, espera aí. Espera um pouquinho. Quinta-feira agora e sábado são as nossas células. Eu quero que você declare, medite sobre isso, do que você deseja que aconteça na sua célula nessa quinta-feira. Sabe por quê? Jesus morreu na cruz e a gente está agora falando sobre isso agora, lembrando a morte do Senhor. Mas Jesus quer que ele seja lembrado por o quê? Talvez você vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. Imagina só nessa célula, lá na sua célula não couber gente porque você levou uma pessoa. Cada um de vocês levou uma pessoa. E a célula não cabe mais ninguém. Porque você resolveu meditar na palavra de Deus. E em tudo, fala assim, em tudo, eu serei bem sucedido. O desejo de Deus para mim e para você é que nós sejamos bem sucedidos. Mas para isso acontecer, precisa haver prazer em meditar no Senhor, na palavra do Senhor, naquilo que Deus tem para nós. Quando isso acontecer, vai haver um mover de Deus aqui que nada vai poder parar a gente. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Jesus não morreu na cruz para te dar um carro, nem para te dar uma casa, nem para te dar um casamento. Jesus morreu na cruz para você ser igual a Ele, para você andar que nem Ele. E o resto é só uma consequência. Todas as outras, buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas. O mais importante é o meu reino e a minha justiça de ser. Amém? Fica de pé. Ah. Olha só, minha cabeça, me deixaram aqui. Hoje tem ceia. Deixaram o papel. Mas não deixaram o papel atrás dizendo que tem mais uma coisa. Dia 26, é isso? 26 de agosto. 26 de agosto, sexta-feira, anote aí, 26 de agosto, sexta-feira, nós vamos ter o que aqui? E é para você trazer a sua moçoila querida e trazer um casal que não conhece Jesus. E o pastor Marcos vai vir pregar aqui, vai estar aqui pregando aqui para vocês. Então olha só, não vai estar o seu pastor que vos fala todo domingo, que já estão ali, né? Então, mas até o pastor Marcos aqui pregando, palavra de Deus poderosa, não vai custar nada, é de graça, não é isso? É só vir aqui às 8 horas da noite, você vem aqui e traz mais um casal. E você, vamos encher esse lugar aqui, pessoas vão ouvir a palavra de Deus, traga sua esposa, seu esposo e vai ser uma bênção. Amém, meus queridos? Sem mais avisos, aleluia. Pega o seu pedaço de pão. Esse pãozinho aqui está sendo um problema para mim, porque eu adoro pão. Meu irmão faz com tanto carinho, é tão gostoso, verdade ou não? Melhor que aquele tostines que a gente comia, verdade ou não? Aleluia. Feche seus olhos onde você está. E eu quero que você segure o pão e o cálice, e você onde você está, você comece a abrir a sua boca e agradecer ao Senhor. Vou fazer diferente hoje. Você começa a agradecer ao Senhor Jesus Cristo pela obra do Calvário na sua vida, porque Ele morreu na cruz, Ele decidiu obedecer ao Senhor, Ele decidiu fazer a vontade de Deus, e por conta disso, hoje você tem liberdade de pregar o Evangelho, de abrir a boca, e quando você fala no nome de Jesus, todo o poder é liberado sobre a sua vida. Então você fique aí agora e agradeça, porque Ele morreu na cruz por você. Ele levou todas as nossas enfermidades. Declare agora, onde você está agora? Abra sua boca e comece a agradecer. Mas tem que abrir a boca, não é para falar de assim, com uma boca costurada, não. Sua boca não é de sapo. Abra sua boca agora e comece a falar: Senhor, obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor. Aqui representa o teu corpo, o teu sangue, Senhor Jesus, naquela cruz. Papai do céu, nós queremos te dar graças porque o teu filho obedeceu e naquela cruz morreu, e morreu morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está sentado à destra de Deus Pai. E nós queremos te dar graças, Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, porque hoje nós temos autoridade e hoje nós podemos ao teu nome declarar, curar, prosperar por conta do teu nome, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado. Onde você está agora, pode tomar sua ceia, o coração, as pessoas estão do seu lado, agradeça ao Senhor. Aleluia. Estamos encerrados em nome de Jesus. Música.